Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Como morrem as estações espaciais. Hoje, no SAP News.
Galera, hoje a gente vai falar sobre... A gente pegou um tema pra gente discutir um pouquinho sobre a Estação Espacial Internacional, ou a ISS, International Space Station. Por quê? Porque, basicamente, ela tá lá no espaço, ela tá orbitando a Terra, né? É uma estação, basicamente, é um laboratório que está orbitando a Terra. Você pode fazer experimentos, de certa forma, livres de gravidade, ou passando seus corpos de prova, né? O que você quiser experimentar, você consegue passar por um ambiente diferente do que o ambiente que você encontra aqui no planeta Terra, que seria um ambiente totalmente diferente do ambiente no espaço, né? Principalmente por questão de gravidade, microgravidade e tudo mais. Porém, você tem uma coisa. A estação espacial, ela tem uma data de validade. Assim como qualquer coisa, ela vai quebrar um dia. Ela já quebrou, ela quebra muitas vezes. Só que ela quebra em numa escala menor. Ela quebra alguns módulos, de certa forma isolados, algumas coisas... Alguns equipamentos dela acabam quebrando. Porém, a estação espacial, ela tem uma data limite em que ela pode funcionar, que é a data de 2028. Até hoje, né? Até o dia de
legalmente,
hoje.
Legalmente, digamos assim.
É, legalmente. Porque você tem esse acordo, né? Que legalmente ela pode operar até 2028. E você tem já agendado trabalhos para ela até 2024. Bom, o que a gente vai debater hoje é baseado num artigo que foi publicado no site space.com, escrito pelo Megan Bartels, e esse artigo foi republicado e comentado um pouquinho na Science Magazine Brasil, e a gente decidiu pegar esse tema, pegar esse artigo e comentar um pouco sobre ele, trazer algumas discussões e alguns tópicos que são muito interessantes, porque, embora muita gente não possa não saber... a estação espacial não é a primeira estação espacial se encontrar em órbita. A gente já teve outras estações espaciais em órbita, não de tal magnitude, né, não tão grande quanto a estação espacial que a gente tem hoje em dia. Porém, a gente já teve estações espaciais, e a gente já teve casos em que essas estações espaciais pararam de funcionar. Então, de certa forma, a gente tem aí alguns casos do passado em que a gente pode entender o que aconteceu e, de certa forma, se espelhar neles para decidir as decisões que vamos tomar a partir de agora com relação à estação e quando ela parar de funcionar. Por quê? Porque você não pode deixar um objeto em órbita simplesmente jogado lá. E você não pode deixar um objeto em órbita de 420 toneladas orbitando loucamente. Por quê? Porque, embora você esteja na órbita da Terra, o que o pessoal não sabe, né, o que o pessoal geralmente esquece, é que existe uma coisa chamada microgravidade. Então, opa, estamos livres da gravidade da Terra? Não é bem assim, porque embora no espaço você tenha microgravidade, que é uma força gravitacional bem mais fraca do que a gravidade que você tem aqui enquanto no solo, solo terrestre, porém, você tem uma gravidade e com o tempo, né, ela não exerce essa força de forma tão rápida, de forma tão forte, né, quanto a gravidade que a gente sente aqui na Terra, porém, ela tá lá e ela tá atuante. Então, em determinado momento, se você simplesmente deixa aquilo lá orbitando, vagando no espaço, em algum momento ela vai ser puxada pra Terra e ela vai cair em algum lugar. E, tipo, ela literalmente vai cair e é como se um avião caísse na nossa cidade. Tipo, é um impacto muito grande, causa danos
pior,
muito grandes.
Cara.
Não, é até pior.
Pensar pelo tamanho do negócio, né?
Esse é um tema que eu vou comentar, só pra complementar, Sérgio. Uma coisa que eu queria falar com relação a isso... É que, por exemplo, o que a gente não sabe é que tem muito detrito espacial jogado em órbita da Terra. De certa forma, há muito tempo já usam a órbita terrestre como um lixo, né, espacial, porque você tem algumas sondas, algumas satélites que estão jogados lá, porém eles são pequenos. Então, quando eles acabam entrando na gravidade, na atmosfera terrestre, né, quando passa pela reentrada, eles acabam se deteriorando porque eles são pequenos, então a fricção que você tem com o ar, né, com a atmosfera, eles acabam por torrar, como se fosse um meteoro, no caso, eles acabam torrando esses satélites artificiais que passam pela reentrada, e já era. Você não tem problemas muito grandes, é muito raro acontecer algum incidente por conta disso. Porém, a gente está falando de um objeto que tem o comprimento praticamente de um campo de futebol e tem 420 toneladas. Então, escalas extremamente diferentes.
Também o Universo Genial comentou aqui, ó, 2030 ou 2040, ele vai cair? E também ele cai 100 metros por mês, né? Daí tem essa questão. Na verdade, ele cai, ele sempre tá caindo. Se você tem alguma coisa em órbita, a gente tem que lembrar que se tem algo em órbita, ela sempre está caindo, né?
Uhum.
E é claro que ele vai perder altitude e também toda a missão que envia suprimentos para lá, né? Todo o combustível excedente que sobra das manobras e também propositalmente levado para lá é usado para manter essa manutenção de altitude da ISS, né? Da Estação Internacional Espacial. Estação Espacial Internacional. Lembrando que 2028, porque data limite e porque temos planos até 2014 para ela, né? Ela é uma coisa, não é um objeto espacial, né, de um único país. Ela é um projeto de parceria entre Estados Unidos e Rússia, olha quem diria, né? E Canadá, Japão e todos os países participantes da Agência Espacial Europeia. Então, ali tem um pouco de tudo de todo mundo e tem estudos baseados desde da parte da física, da química, da biologia, de como se comporta dentro de vários experimentos que aqui na Terra assumem resultados de uma forma e em gravidade zero assume resultados de outra forma. A gente gosta de falar que o Marcos Pontes fazer piada que ele foi plantar feijão do espaço, né? Mas esse experimento não é pouca coisa, tá bem, tá, galera? Entender como plantas crescem em gravidade zero é muito importante, principalmente para futuras viagens espaciais, né? Cultivo de alimentos dentro da espaçonave enquanto a viagem dura. Quem sabe a viagem para Marte já possa carregar uma produção semi-sustentável, né? Na sua viagem, digamos assim. E por que 2028? Daí tem essa questão, né? 2028 é a data que eles combinaram ali, digamos assim, que acabou o acordo desses países. Então a gente tem... Pode acontecer uma renovação disso? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Qual que é a intenção desse artigo, dessa discussão? É falar assim, já molar planos para como tirar aquele trambolho gigante lá de cima sem você fazer com que ele caia aqui na Terra, né? Como o Rei citou, ele é um negócio aí com o comprimento de um campo de futebol e sua área habitável ali dentro está aproximadamente de uma casa de 6 cômodos. O que dá ali por volta, eu anotei aqui, tá, vou usar minha cola, ó, 420 toneladas. E daí, como o Rei também comentou, tudo que vai cair na atmosfera tende a queimar. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. A ISS, ela é um trambolho feito para resistir às condições espaciais e condições possíveis, condições adversas e extremas para proteger quem está lá dentro. Ou seja, ela possui escudos de temperatura, escudos de refletores, e que fazem com que esse trambolho gigante, se ele caísse na Terra, por exemplo, ele não ia cair inteiro, ele ia se desmontar. Mas as estruturas principais, né, que teriam carcaças mais existentes, digamos assim, elas tenderiam a não se destruir completamente e cair inteiras, chegar com partes grandes no solo dessa forma. O bicho, o estrago seria grande se chegasse e cair numa cidade, que nem já aconteceu, né? Detritos espaciais caíram no espaço em cidades.
O que eu quis dizer com relação a como se fosse um avião cair, eu sei que é muito maior. Porém, por ele ser um objeto muito grande, durante a reentrada, é esperado, né? Isso é tudo a partir de estudos que são feitos e cálculos que eles fazem, né? Previsões. Então, é esperado que os detritos se espalhem. Então, ele seria como se fosse um avião caindo, só que é, tipo, 20 aviões caindo em vários locais diferentes, por exemplo. Então, os detritos, eles não ficam reservados, restritos a uma área pequena. Eles acabam se espalhando e caem em vários locais diferentes. Então, é como se você atingisse aí região metropolitana de São Paulo inteira com vários aviões. É uma parada nesse nível, se não maior ainda, dependendo de como forem as condições de reentrada, né, e como forem esses destroços. E, por exemplo, igual o Sérgio falou, ela é equipada com escudos, refletores e tudo mais para aguentar condições espaciais, porque a gente tem que lembrar que no espaço não é um vazio vazio. Você tem coisas no espaço, você tem micrometeoritos, você tem poeira espacial e tudo mais, e ela tem que resistir a essas intempéries espaciais, a esses problemas que com o tempo vão desgastando a estação. Então, um pouco dessa questão de... Como a gente falasse para uma geladeira ou alguma coisa, um objeto eletrônico hoje em dia que você tem uma vida programada, né? Que, tipo, ele tem um tempo de vida que... eu esqueci qual que é o termo exato para isso, mas é como se ele é feito para estragar. Não, ele é feito para estragar, você sabe que ele vai...
Vida útil.
Ele tem uma vida útil programada, né? Que, tipo, a durabilidade dele é bem menor, por exemplo.
Uhum.
No caso da estação espacial, você tem essas previsões em cima dos problemas que ela vai enfrentar ao longo dos anos, né, por estar lá no espaço e tudo mais, fora os equipamentos internos dela que vão tendo problemas ao longo dos anos. E assim, a estação espacial, ela é modular, então elas são vários módulos que foram juntados para construir aquele trambolho grandão. Porém, na construção dela, ela foi uma construção modular, só que hoje em dia ela não é tão modular assim, porque se você simplesmente quiser desmontar ela, você não consegue. Não de uma forma que ela continue totalmente operacional. Então, imagina que você pegou duas peças de Lego e colocou o Super Bonder. Elas são modulares, né? São duas peças que você pode encaixar e desencaixar, só que em um determinado momento você colou elas com o Super Bonder, então você não vai conseguir mais tirar elas juntas, você não vai conseguir mais separar elas. E é mais ou menos esse é o problema que você tem com a estação espacial. Então, ela era um projeto totalmente modular, ela foi feita, pra você ter uma noção, foram 42 lançamentos pra levar ela inteira pro espaço. Então, ela teve que ser montada lá no espaço, foi um projeto de muitos anos. Se não me engano, começou o projeto em 1998, foi lançado o primeiro módulo, e aí só foi finalizada totalmente em 2011. Então, aí são, o quê? 13 anos de trabalho pra conseguir construir ela totalmente. Então, assim, ela foi um projeto modular e tal, só que agora, hoje em dia, você não consegue mais desmontar ela para trazer de volta. Então, você, não rola mais de você fazer isso. Então, o que acontece a partir disso? Você vai ter que derrubar ela. Você não pode deixar ela orbitando loucamente no espaço, porque em algum momento ela vai acabar caindo. Você tem esse acordo até 2028... que ele também não é um acordo acaso, né? Ele é um acordo estimado já com relação à vida útil dela. Então, é o momento em que eles determinaram que ela funcionaria ok até 2028, sem apresentar problemas, principalmente aos astronautas que visitam lá. Imagina se ela explode alguma coisa com astronautas a bordo. O BO que seria.
Pois
então,
é.
Assim, você não pode arriscar, lembrando que a maioria dos programas espaciais são financiados com dinheiro público. E se você acontece uma parada dessas, o dinheiro público acaba, então eles não podem arriscar, tá? Ainda mais quando você tem em relação vidas humanas sendo levadas a jogo, e que, além da questão de vidas humanas, você também tem a questão de... A opinião pública é muito importante para continuar os projetos em andamento. Então, chega um ponto que você tem que derrubar ela. E é essa a questão. Como faremos para derrubar, como faremos para desativar, né? Como faremos para matar a estação espacial?
Eu fico pensando, tem aquele negócio, né? É a famosa queda controlada. É derrubar, mas prever aproximadamente aonde ela vai cair. O que é relativamente seguro, né? A gente faz isso o tempo todo. Principalmente quando a gente manda módulos pra lá, né? Manda com. Sempre que tem alguma coisa de reentrada, eles já fazem todo o cálculo pra programar mais ou menos onde vai ser essa reentrada, onde ela vai cair. Normalmente eles já esperam até lá para resgatar a carcaça. Então, digamos assim, se for controlado, ok, dá pra ter uma boa perspectiva. Um trambolho daquele tamanho vai ser a primeira vez. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque vai desmontar. Lembrando que tem os painéis solares, que é até um ponto destacado na reportagem, na matéria, em que esses painéis solares, durante a reentrada, eles podem fazer o fenômeno de giro, né? Ou seja, eles são uma área de a superfície muito maior e leve, então seria resistência maior, e com as peças maiores faria um giro que faria destruir, desmontar muito mais violento. Não seria uma coisa boa. Ao meu ver, é um desperdício, tá? Meu sonho seria ver Valerian, Cidade dos Mil Planetas, acontecer. Mas, infelizmente... o rei não gosta que eu fale, porque eu sempre falo desse filme, mas é filme muito bom, vale a pena. Filme de 2007, tá? Cidade dos Mil Planetas. É muito bom. E eu queria ver acontecer, não vai acontecer. Não, é desperdício trazer um trambolho daquele tamanho pra cá, em vez de dar uma coisa boa pra ele, um final bom pra ele. Tipo, vai ser, a gente vai discutir como vai ser feito, mas você quer discutir o que seria melhor fazer? Sei lá, é claro, a gente não é especialista nisso,
Tá. Mas é que assim, por que que esses questionamentos são muito levantados hoje em dia, né? Porque já aconteceu de cair uma estação espacial pequena, né? Não era uma estação espacial muito grande, que era a Skylab, que era uma estação dos Estados Unidos. Ela era pequena, ela ficava em órbita baixa, então ela não, a distância dela não era tão alta e tudo mais. E ela caiu. Ela caiu em 1979, ela caiu na Austrália, felizmente não causou muitos estragos, e por ela ser menor, a reentrada e tudo mais, acabou destruindo bastante ela, então o impacto que ela teve na Terra, quando ela chegou ao solo, não foi tão grande, não foi algo extremamente destrutivo como poderia ser com a estação espacial, mas você tem aí um caso. E o que acontece? Você não pode deixar que uma coisa dessas aconteça novamente. E daí, em contrapartida, você tem a Mir, que era a estação espacial russa, que foi a primeira estação espacial modular, que é mais ou menos o mesmo conceito que foi utilizado para a Estação Espacial Internacional. Então, a Mir, ela foi desativada em 2001, finalmente, né, totalmente desativada. Porém, ela começou a ter o processo de desativação dela em 1998, então foram 3 anos aí de processo de desativação, e ela foi jogada na Terra. Ela teve um processo que é o processo que hoje em dia é o mais recomendado para utilização da estação espacial. Eu até anotei aqui que você tinha os propulsores. Como que é o nome dos propulsores? Progress, o nome dos propulsores. Que esses propulsores, eles estavam acoplados, eram foguetes propulsores que foram levados até lá. Eles estavam acoplados à estação espacial russa, a Mir. E eles jogaram. Basicamente, o que acontece? Você tem esses propulsores que eles corrigem a órbita. Como a gente falou, mesmo em órbita, mesmo fora da Terra, você tem ação da microgravidade, que acaba puxando as estações espaciais de volta para a Terra. Então, com o tempo, você precisa corrigir essa órbita. Você precisa basicamente, ela está caindo na Terra, você precisa levantá-la um pouquinho mais. Tá? É basicamente isso. Só que o que, que esses propulsores Progress fizeram para derrubar ela? Ao invés de você empurrar ela para longe da Terra, você empurra em direção à Terra, e a gravidade vai fazer o resto. Então, foi isso que eles fizeram. Só que foi junto com algumas explosões que eles causaram na Mir. Essas explosões, mais a utilização dos propulsores, conseguiram derrubar ela no sul do Oceano Pacífico, sem causar dano a ninguém. E, se eu não me engano, eles até conseguiram recuperar algumas pequenas partes que eram importantes para a Rússia, né? E eles conseguiram recuperar algumas pequenas partes. Lembrando que a Mir, eu até anotei aqui, ela começou a ser montada em 1986 e terminou de ser montada em 1996. Então, de totalmente operacional, após montagem, ela teve apenas 2 anos. Só que o que aconteceu? Aqui um pouco de contexto histórico. Você tem todo o problema da URSS, que era da União Soviética. Então, você tem problemas de financiamento. E esses problemas de financiamento, eles acabaram atrapalhando as manutenções na Mir, que fizeram com que tivessem diversos acidentes lá, tivessem algumas explosões, e realmente tiveram explosões nessa estação, e ela precisou ser desativada. Ela foi desativada precocemente. O plano não era que ela fosse desativada em 2001, ela teve que ser desativada por questões por risco mesmo, porque era muito caro manter. E o governo russo até tentou dar um último respiro, que foi, se não me engano, 150 milhões de dólares utilizados, que eu até lembro que no local que tem esse dado, eles falam que na época era o valor de todo o programa espacial indiano. A Rússia investiu, então, o valor de todo o programa espacial indiano, e lembrando que a Índia não é qualquer país em programa espacial, a Índia tem sonda pra caramba, se não me engano a Índia tem missão em Marte, tem missão na Lua. Então, tipo, a Índia não é um paizinho qualquer em missões espaciais. Então, a Rússia chegou a investir o valor de todo o programa espacial indiano para tentar consertar a Mir. Só que anos de descaso acabaram tornando ela totalmente inutilizável e eles tiveram que derrubar ela.
É, só que a gente tem que lembrar uma coisa assim, né? O custo de você enviar um foguete naquela época também era muito maior. A gente tá reduzindo isso, tá ficando bacana, a tecnologia tá melhorando. Lembrando também que após a Guerra Fria, né, e a corrida espacial, investimento só caiu, digamos assim. Se a gente fosse atualizar os valores que foram colocados nas agências espaciais, principalmente na União Soviética, lá na Agência Espacial Russa, na época da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, né, Guerra Fria, se fosse converter os valores para agora, seriam coisas absurdas, nem chegam próximas do que a gente investe hoje, né? A gente não, né? Os países que se importam com isso, porque o Brasil tá muito atrasado, muitíssimo atrasado na parte aeroespacial. E daí vamos a alguns pontos, né? A gente vai ter não só uma agência espacial, vamos ter um conjunto delas, como você comentou, teve a Índia, não é só a Índia, Japão, China, tem vários agências fazendo trabalhos importantíssimos, nenhuma tem tão grandioso de forma independente como a ISS. A ISS é um exemplo, já, na verdade a ISS tem exemplos do que não fazer, né? O que não deixar acontecer para tentar fazer alguma coisa, porque se for tarde demais dá merda, ou seja, ela cai. Então a gente tem aquele problema de que também tem esse programa das agências espaciais em conjunto, como manter, né? Quem vai financiar essa permanência da ISS lá? E por que manter essa permanência dela lá, né? E lembrando que manter essa estação espacial, ela tá sempre caindo de novo. Tá em órbita, tá rodando em volta da Terra, tá sempre caindo. Então, se tá sempre caindo, ela perde alguns metros ou centenas de metros a cada dia, semanas, e então ela precisa de reajustes. Esses reajustes custam alguns milhões de dólares, às vezes bilhões de dólares por ano, só para você acabar levando combustível por lá através das viagens. E daí eu fico meio perdido aqui. Como fazer? Como vamos fazer? Né? Exatamente. Quem vai pagar por isso? Né? Vai lembrar isso daí. A união das agências, como que vai ser feito isso. E por que fazer isso? Né? Você não pensa que teria uma opção melhor do que derrubar ela?
Tá. Ó, agora eu vou te falar. Qual seria a opção melhor? Reparar ela?
Não. Eu fico pensando assim. Já que tem esse custo excessivo pra você tentar fazer... E todo esse projeto e programa... E também existe o perigo de dar ruim, né? Botar ela de volta pra dentro. Pra Terra, né? Trazer de volta. E já que ela é uma fonte de estudo muito importante... Eu fico pensando que em vez de mandar ela de volta... E sim, mandar ela pra fora. Entendeu? Tipo... Eu sei que é um projeto absurdo, isso da minha cabeça, estou falando aqui de achismo, foi de ler a notícia, eu pensei em várias coisas malucas que poderiam acontecer porque estão na minha cabeça, com as vozes da minha cabeça, né? Mas assim, ela é um laboratório de experimental gigantesco. A gente tem vários destinos, ela é equipada de antenas de rádio fortíssimas para captar sinais de sondas que estão viajando e mandar sinais para a Terra. Ela poderia ser um protótipo de um satélite gigante, por exemplo. Aí vai acabar o investimento de, em vez de jogar lá pra cá e dar o problema, tira todo mundo e taca pra fora. E também tem aquela possibilidade de você estudar quanto a permanência dela. Os pontos de Lagrange, já ouviu falar? Você já ouviu falar? Pontos de Lagrange, o que são pontos de Lagrange? Lembra que tudo que está em órbita de alguma coisa está caindo. Então se você tem um ponto em que tem uma gravidade puxando você pra frente, e uma coisa muito grande atrás de você puxando você pra trás... vai ter um ponto no meio desses dois astros gigantescos que vai anular a força de gravidade um do outro, quase anular, né, tendendo a zero, em que vai ter uma corda puxando. Então os dois lados vão estar puxando, o que está no meio vai estar numa soma de todas as forças igual a zero, você mantém parado ali, quase parado, né, com minúsculas manutenções, né, a gente tem satélites já em pontos de Lagrange estratégicos, principalmente aquele SOHO, né, S-O-H-O, que observa o Sol, ele tá no ponto de Lagrange L1, que é Terra-Sol. O James Webb vai ficar no ponto de Lagrange L2, se eu não me engano, agora não sei se é Terra-Júpiter, mas ele vai ficar no ponto de Lagrange L2. É um custo absurdo? Eu não faço ideia de como faria isso, não faria, mas tipo assim, trazer pra cá seria você perder um material de estudo muito grande. e manter pra, e mandar para fora, eu não sei quanto que... Aí precisaria de um engenheiro espacial para ver as dificuldades do que isso implicaria. O quanto de combustível e como você precisaria fazer a propulsão disso para, em vez de fazer ele cair, expulsar ele da gravidade terrestre. Expulsão da gravidade terrestre, você calcula e faz os planos, porque se você vai gastar milhões, bilhões de dólares pra botar de volta, por que que não pega esse dinheiro e continua um estudo de longo prazo?
Tá, agora eu te falo algumas coisas.
Lá vai.
Você sabe que a NASA e todas as agências espaciais não fizeram e não fazem isso sozinhas. Você tem as agências privadas também. Uma agência que ela... faz toda essa manutenção da ISS, né, da Estação Espacial, é a Axion. Axion é o nome dela. Ó, site da Axion. Se você abre o site da Axion, é axionspace.com. Você tem missões para Estação Espacial Internacional. Hoje, a primeira estação espacial comercial do mundo, amanhã. Então, por exemplo, essa empresa, que é uma das principais, ela estava envolvida no projeto inicial da ISS, e ela hoje em dia é a principal empresa para manutenção da ISS. Eles querem abandonar o projeto de manutenção da ISS, eles querem largar a mão. E eles já têm o projeto deles para construir a primeira estação espacial comercial. Então, sim, o que acontece? Eles têm todo esse conhecimento, porque eles estão envolvidos com o projeto há anos, e eles já sabem que deu errado. Uma das principais coisas que eles vendem, né, na ideia deles é... O projeto deles de estação espacial comercial vai ser totalmente modular. Então, todas as partes podem ser substituídas. Imagina que você tem um módulo lá que deu um problema. Ele vai ser totalmente peça de Lego sem Super Bonder agora. Então, você não tem essa dependência... você não tem essa dependência de um módulo para outro. Você consegue simplesmente tirar um módulo... fazer uma manobra lá pra você jogar fora esse módulo que tá com problema, tipo, que ele tenha sido totalmente inutilizado, juntar os módulos restantes sem precisar derrubar inteiramente a estação, que é algo que não dá pra fazer com a Estação Espacial Internacional. É interessante isso que você falou, é realmente uma saída, porque de certa forma eles vão perder isso. Porém, você precisa
Vai queimar, né? Literalmente queimar.
Porém, você precisa de um projeto pra checar a viabilidade disso, né? E cálculo de riscos e tudo mais, e ver a questão, que é uma das principais, que é a questão financeira. Ver os custos que estariam envolvidos nisso, ver se tem alguém disposto a pagar, né, pra ver se consegue e vale a pena. Mas realmente, isso é uma coisa interessante. Ou, de certa forma, você pode lançar a Estação Espacial no espaço como se fosse a Voyager 3 aí, por exemplo.
Sim, põe ao Léo e acompanha, né? É. A gente acha que, por exemplo, a Voyager 1, 2, que estão lá no fim dos mundos lá, a gente acha que já foi? Não, cara, até hoje a gente manda dados, coisas pra analisar e tudo mais. Agora é um trambolho desse. Você é trambolho,
se eu não me engano, por cima, a Voyager 2 fazia muito tempo que não tinha mais sinal. Não lembro se é a 2 ou a 1.
Sim,
mas
sim.
Ela fazia muito tempo que não tinha sinal e umas semanas atrás.
Ela deu um oi, né?
Ela deu um oizinho de novo.
Então, sim, sim.
E a Voyager 1 ou a 2? A 2, eu acho.
Acho que foi a 2.
Que já saiu do limite do sistema solar.
Não, essa foi a 1.
Então a 1.
Ah, não sei, não lembro agora.
Eu não lembro, de cabeça também não lembro. não tinha separado isso, só...
Sim.
Chega interessante, mas... Tá muito longe, mas mesmo assim você ainda tem captação de dados, captação de informação. E, cara, isso... Dados hoje em dia, não só pra espaço, pra qualquer coisa, é ouro. É a nova mina de ouro, então...
Cara, lembrando que a gente já tem telescópios gigantescos fazendo dados a monte, na Terra e fora da Terra. Só que quanto mais dados, melhor, mais a gente conhece o universo. E daí lembrando também que aqui na Terra, e também no espaço, quanto maior a antena, melhor o sinal e melhor os resultados. Meu plano, vai, NASA, me contrata aí que eu faço o desenho pra vocês. Depois é só mandar os engenheiros trabalhar em cima disso. Faz uma antena gigante e manda pra fora. Pô, satélite... E chama de Big Mother, tá ligado? Mamãezona. Já era, bicho. Gostou da minha ideia? NASA,
não.
Contrata eu. Sapiência aí tá aceitando ofertas de emprego.
De emprego.
Se eu fazer minha ideia, é roubo.
Tá bom, Sérgio, tá bom. Mas,
a falar?
Só pra lembrar, por exemplo, é triste você ter que jogar ela na Terra, queimar ela, perder ela. Porém, é muito importante você ter um plano, porque a qualquer momento pode dar uma merda muito grande.
Sim.
E você perde o controle.
A gente perdeu muito o foco da coisa, mas o foco principal é esse, realmente. Uhum. Tipo, até 2028 pode acontecer muitos planos. Inclusive esse plano mirabolante maluco que eu falei aqui, se alguém falar assim, eu boto dinheiro aqui, vamos fazer. Isso pode acontecer. Uhum. A questão que realmente, essa notícia, eu fugi muito da ideia.
Não,
mas o plano é esse.
Mas, ó,
é o que fazer pra garantir que ela não caia e ferre tudo.
Não, mas eu nem quero... Então, por exemplo, você tem aí que pode acontecer muita cagada, pode explodir algum módulo lá, explodir tipo um módulo de combustível, por exemplo. Um negócio muito louco, que é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Não dá pra você prever isso. E você perde controle. Então, essas ideias que eles têm hoje em dia, que eles já têm um planejamento, o plano é realmente usar os propulsores da Progress para jogar ela no Oceano Pacífico, que é um oceano pouco populoso, você tem poucas ilhas, você tem um espaço aberto muito grande.
Aí acerta uma ainda é cagada.
Não, aí esse é muito cagado. Mas é tipo uma região de baixo risco para você jogar alguma coisa no espaço. Então, eles têm esse plano de contenção, porque estima-se que, a partir do momento que deu uma cagada, eles têm no máximo um limite de 2 semanas. Estourando 2 semanas pra fazer alguma coisa. E duas semanas é o tempo de você levar foguete pro espaço com o combustível pra você conseguir jogar e controlar a queda da estação.
Uhum.
É um período muito curto. É um período
uma janela
extremamente pequena. E lembrando que se eles não fizerem isso, né? Se eles simplesmente, literalmente, tentarem a sorte, deixando rolar pra ver o que aconteceria, os danos podem ser catastróficos. Pode ser que caia em algum lugar, tipo, caia na Antártica, por exemplo, de boa. De boa,
mas
né, teoricamente.
Cai num campo, pelo menos, não acontece nada. No meio do mato, ou numa fazenda, assim, não acerta nada.
Ah, fora
mas
uma queimada muito louca. É, mas se cair em São Paulo, ia dar um BO extremamente grande. E não. A gente tem que lembrar também que uma organização, eu não sei se é organização a palavra correta, mas são vários países associados a essa operação. Então é uma coisa que, assim, não depende só de um país pra tomar as decisões.
Tá ligado que aquele meme do Homem-Aranha, tipo, a culpa é sua, um apontando pro outro, assim, com o Homem-Aranha essa ponta.
Então,
desse jeito, de quem que é a culpa?
Uh-huh. Então você tem aí Estados Unidos, Canadá, todos os países da União Europeia, você tem a Rússia, você tem o Japão. Foi todos, né? É isso aí. Então, assim, são muitos países. São muitos países pra tomar decisão. Você acha que sabendo do risco que tem, é muito difícil. Pode ser que um país acabe deixando, mas se você pegar, tipo, numa cúpula com todos esses, é muito difícil que isso acabe passando batido, que eles simplesmente deixem que o risco de alguma tragédia acontecer... É, tipo, passar em branco,
cara,
assim.
Mas, assim,
é
que nem aconteceu com o Hubble, na lançamento do Hubble, na produção do Hubble, teve a participação da Agência Espacial Europeia e da NASA, né? Ali a gente tem o quê? Diferentes patamares de investimento, né?
Uhum.
E também de participação, ou seja, quem botou mais dinheiro tem mais participação do funcionamento do satélite. Eu acho que isso também cabe no de responsabilidade. Aí você vê que na ISS, por exemplo, quem que é o acionista-chefe lá, o CEO, né, do rolê, seria o mais responsável para manter esse projeto e também não fazer cagada. Cara, eu acho que é importante também...
Quanto a isso que você falou de quem tem mais investimento, tanto é que a maioria dessas pesquisas, quem está liderando isso, são engenheiros da NASA e da Roscosmos, que é a agência espacial russa. Então você vê aí, tipo, opa, a Rússia e os Estados Unidos se alinhando pra fazer pesquisas pra entender o que fazer com a estação espacial. Então, tipo assim, realmente é uma coisa importante. É um tema muito importante que tem que ser debatido e tem que ser analisado. E eles precisam realmente ver o que eles vão fazer. Não é uma coisa que simplesmente pode ser deixada de lado e jogado a qualquer coisa e vamos ver o que vai acontecer. Fica na sorte, sabe? Tipo, não dá. Não é algo assim. E querendo ou não, você tem essa questão de... Não é erro de projeto, mas é algo que não foi pensado. Foi projetado de uma forma que eles não... Na época que eles projetaram, não não foi pensado essa questão de que fim dar a ela.
É que assim, é, exatamente, é bem pensado isso aí, eles mandaram sem saber como
porque,
é fazer de volta.
Antes de você falar, só pra falar, o projeto dela é 1998, não tinha dado B.O. com a Mir ainda, que é a estação da URSS, da Rússia no caso. Eles já não tinham tido que mandar ela de volta. Então você tem essa questão aí, tipo, e aí? Não foi, tipo, não sei se eles não tinham uma base muito grande pra pensar no que fazer. Tanto é que é isso que difere bastante a ideia da Axion, né? De mandar algo totalmente modular que possa ser removido e reparado os módulos à parte, né? Sem que você destrua totalmente a estação. Então tem esses fatores que tem que ser levado em conta.
É, cara, é aquele negócio. Enquanto não tinha dado merda, eles nem pensavam em como solucionar a merda. Depois deu merda, agora eles estão com um plano pra resolver a merda. Que ia ter muita merda numa frase só. E o cast tá perdendo qualidade, ó. Mas enfim. eu ainda tô com aquele negócio de que a gente desperdiça derrubar. Não cabe a mim também, é só minha opinião. E tem muita coisa que pode ser usada ali. Eu fico pensando, eu fico sonhando pro dia que a gente vai ter uma estação espacial estilo do Odisseia no Espaço, tá ligado? Que vai ser 2001, Odisseia no Espaço, em que vai ter aquela com gravidade artificial, manja, que é um círculo gigante rodando e que gera a própria força centrífuga e assim simula uma gravidade. Pra quem acha que a estação espacial é grande o suficiente pra isso, tá muito longe de ser isso, tá? Então, o campo de futebol ainda é pequeno pra isso. Uhum. O diâmetro deveria ser muito maior. Mas no final das contas, e pra fechar com chave de ouro correr aí, o meu futuro seria o ideal, Cidade dos Mil Planetas. Fiquem aí, quem não assistiu, assista, que vale a pena.
Eu sabia. Eu achei que você já ia lançar esse filme lá pra trás, mas você lançou de qualquer forma.
É
tipo assim, é uma ideia da hora, só que você só tem uma raça por enquanto, só tem humanos.
É, então, só tem uma raça por enquanto, mas daí você vai ampliando, vai deixando a galera juntar e formar uma nação, de repente chega um ETzão com cabeça de aquário lá e aperta a sua mão, já era, só alegria. Blub, blub. Que foi? Vamos finalizar por aqui?
Eu perdi tudo no Gloop Gloop, cara.
Lembrei dos peixinhos do Castelo Rá-Tim-Bum.
Não, eu perdi qualquer capacidade de argumentação que eu tinha no Gloop Gloop. Tipo, perdi total.